CBN, Eleições 2020.
São 10 horas, 6 minutos, de volta aqui com o CBN Campinas e a partir de agora a nossa entrevista é com o candidato à Prefeitura de Campinas, Dário Saad, do Republicanos. Conforme acertado com a assessoria dos dois candidatos, as perguntas serão feitas apenas pelos apresentadores do CBN Campinas, eu e João Carlos de Freitas. Deixa eu explicar aqui, serão 20 minutos nesse primeiro bloco. Primeiro eu vou fazer uma saudação especial aqui ao candidato Dário Saad. Assim que eu fizer a primeira pergunta, os 20 minutos começam a ser contabilizados. Primeiramente, eu agradecer ao candidato Dário Saad pela presença aqui na CBN Campinas. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Marco Massarelli, bom dia, João Carlos, bom dia, amigos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui para falar sobre as propostas para a cidade de Campinas.
Muito bem, eu vou começar a primeira pergunta. Assim que eu fizer a primeira pergunta, eu vou disparar o nosso cronômetro. Candidato, nós estamos ainda vivendo uma pandemia, os números indicam aumento de casos em todo o Brasil, não só no estado de São Paulo, mas também aqui em Campinas. O senhor ainda é um candidato, mas a partir de 1º de janeiro, se for eleito, será o novo prefeito de Campinas. Como que o senhor pretende, caso seja eleito, lidar com essa questão dessa pandemia, que ela ainda não terminou e já se diz que nós estamos indo para uma segunda onda?
Bom, Marco, eu tenho acompanhado desde o início essa pandemia do Covid-19 e acompanhei todas as medidas que foram tomadas nos últimos meses, e Campinas seguiu o plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus. Todas as restrições de funcionamento das atividades em Campinas, isolamento social, foram definidas pelo governo do estado de São Paulo. Ao município coube a atenção à saúde, o atendimento dos casos graves, e acredito que, com toda a dificuldade que a saúde pública tem, que nós sabemos que tem, o município conseguiu atender os pacientes com dignidade. Nós tivemos um grande número de mortes, porque a doença é grave. Não dá para negar que a doença é grave, mas não ficou campineiro nem campineira sem atendimento. Isso é uma questão que a cidade, não da prefeitura, não da Secretaria de Saúde, mas a cidade conseguiu responder. E o governo do estado ficou responsável pelas determinações. O que eu acredito é o seguinte: nós temos que encarar esse final de pandemia, espero que seja o final e não a tão chamada segunda onda, com muita responsabilidade, mas com equilíbrio. Equilíbrio entre medidas sanitárias que contenham a propagação do vírus, mas também equilíbrio entre a manutenção do mínimo do funcionamento da cidade e também do setor produtivo. Então é com equilíbrio que nós vamos tratar essa questão. Eu até tenho um compromisso de dialogar com o governador para que Campinas possa, a cidade, definir as suas restrições, as suas medidas de enfrentamento, porque até então nós tivemos que, até o presente momento, o governo do estado foi quem que definiu isso. Mas eu vou tentar que Campinas possa, a própria cidade, definir como será o enfrentamento caso os números aumentem.
Então, caso, por exemplo, o senhor seja eleito, nós estamos no finalzinho do mandato do prefeito Jonas Donizete. A partir de janeiro, precise retroceder, fazer o fechamento de algum tipo de comércio, que tem muitos comerciantes que têm nos procurado e estão com medo. O senhor assume esse compromisso de não voltar a fechar a cidade como ocorreu durante o início da pandemia?
Ô Marcos, eu falo com muita honestidade. Quem definiu isso, quem define isso até o presente momento, é o governo do estado de São Paulo.
Sim.
Cidades que tentaram abrir estabelecimentos onde o governo do estado não permitia, a justiça mandou fechar novamente. Você acompanhou isso?
Acompanhei isso.
Então, nós vamos ter um diálogo muito franco com o governador para que Campinas possa ter autonomia para decidir o seu futuro.
Tá certo.
E aí, nós decidiremos com os técnicos de Campinas, porque Campinas tem capacidade para isso.
Uhum.
Tá, então, deixar bem claro a minha posição, que eu quero autonomia para a cidade de Campinas.
Tá certo. João Carlos de Freitas, participando aqui dessa entrevista com o candidato Dário Saad. João?
Não, ainda a respeito disso, candidato, eu concordo com você quando você disse que a medicina responde, a parte médica, os serviços médicos responderam bem. A gente tem que dar mão à palmatória, enaltecer o trabalho dos enfermeiros, né? Mesmo médicos. Eu acho que o brasileiro, nesse ponto, ele reconhece.
Ô, João, eu queria até fazer uma parte com você. Eu vejo, às vezes, muitas críticas. Período de eleição tem muita crítica. Eu vejo gente criticando radicalmente a atuação da prefeitura na pandemia, do setor público de saúde, e eu sempre falo, não quero defender a prefeitura, não quero defender a Secretaria de Saúde, eu quero defender o trabalhador da saúde, o médico, o enfermeiro, aqueles que ficaram na linha de frente.
Então, arriscando a vida, inclusive.
Arriscando a vida. Eu tive amigos, médicos, amigos meus, que se contaminaram trabalhando na ala de Covid.
A gente tem amigo que morreu.
Sem dúvida.
Médico de 28 anos.
Amigo meu também.
Que deu a vida por isso. Agora, o que eu quero chegar, Dário, é o seguinte. Enquanto a logística médica respondeu bem, prestou o serviço que era possível, né, se talvez não tivesse, não fez mais, é porque não era possível. Mas a política, Dário, ela atrapalhou a Covid. Atrapalhou. A começar da esfera federal. Agora você disse que vai conversar com o Dória. Eu acho um absurdo os poderes não se entenderem.
Eu também acho.
Porque enquanto a parte médica se empenhou e deu conta do recado, vamos dizer assim, desculpe, a parte política só atrapalhou. Então, por exemplo, você se for eleito, vai entrar... eu acho que você tem que ter essa consciência, né, de convencer os governos, as esferas respectivas, até o Dória, no caso,
claro.
Que você fala, escuta, a política está atrapalhando né, mesmo o desenvolvimento, atrapalhando o combate ao coronavírus.
João, eu falo muitas vezes que tem lugar que a política não deve entrar. Na questão da saúde, não deve entrar. Da mesma forma, na questão da vacina. Muita gente me pergunta se é a favor ou contra. Eu falo, que isso? É uma decisão da área da saúde. Não é politizar. Politizar a questão da vacina, sou contra ou a favor, é um absurdo do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde pública.
Sem contar a gente que se locupletou através disso.
Não, né? Isso aí já é caso de polícia.
Coisas horrorosas.
Isso é caso de polícia, né, João? Então, assim, do meu ponto de vista, vai ter uma posição de equilíbrio, de diálogo com o governo do Estado. A gente vai, sim, dialogar com o governador, caso haja necessidade. Porque Campinas, na minha opinião, tem um corpo técnico, tem uma Secretaria de Saúde estruturada nessa parte de vigilância sanitária e pode, sim, definir os destinos da cidade.
Candidato, a Câmara Municipal está aí para aprovar ainda um orçamento de quase 6 milhões e meio de reais. A área da saúde é a que vai ter mais gastos a partir do ano que vem, vai ter mais recursos, cerca de 1,31 bilhão. Dá para administrar uma cidade saindo de um período ainda, vivendo uma pandemia com esses recursos do orçamento municipal?
Eu acredito que o orçamento para a saúde é mais do que isso.
Aqui está 1,
Geralmente é em torno de 30% do orçamento, isso dá quase 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900. É o que o governo vem gastando historicamente. Olha, Marcos, é muito dinheiro, mas a saúde, nos últimos anos, ela foi ficando cara. Eu falo isso por experiência pessoal. João, eu quando fui médico do Mário Gatti, em 88, 89, 90, não existia ultrassom. Existia raio-x e raio-x contrastado, que a gente injetava contraste, existia exames de urina, de sangue e outros exames. De 90 para cá, 90 e poucos para cá, a medicina trouxe tanta tecnologia que é muito importante, que a gente fica muito feliz, mas o custo, tanto para o setor privado, que tem as operadoras de saúde, plano de saúde, mas principalmente para o setor público. Então, é um volume grande de recursos, mas os desafios de uma metrópole de 1 milhão de habitantes, são muito grandes. Então, é um orçamento grande, mas os desafios são grandes. Nós vamos fazer a gestão desse orçamento da melhor maneira possível. Por isso, Marco, plano de saúde, que eu falo, por exemplo, do Hospital Mário Gatinho, de usar a estrutura do Hospital Metropolitano que está pronto. Está sendo usada, foi usada para Covid-19. Ali, você não precisa construir, gastar milhões para construir, você pode pegar o dinheiro da construção e usar no custeio do hospital. Então, por isso que a gente está fazendo proposta que são possíveis de ser realizadas. Você transfere os funcionários da pediatria do Mário Gatti para lá, os equipamentos que tem. Há necessidade de contratar funcionários a mais? Há sim, mas não total necessário. Então, nós estamos fazendo propostas de gestão compatíveis com orçamento e possíveis.
Deixa eu só fazer mais uma pergunta voltada à Câmara Municipal. As duas candidaturas elegeram um número razoável de vereadores. Temos os vereadores de oposição, né, e temos aqueles vereadores independentes. pelo que a gente está vendo, o próximo prefeito vai ter um pouco mais de dificuldade no relacionamento, assim, com a Câmara, não vai ter a maioria como teve o prefeito Jonas Donizete. O senhor está preparado para esse diálogo com a Câmara Municipal, mesmo tendo mais candidatos de oposição, vereadores independentes e da outra coligação de outros partidos eleitos?
Olha, Massarelli, estou preparado sim. Eu fui do Legislativo, fui vereador, fui presidente da Câmara, tive até a oportunidade de presidir o Parlamento da região metropolitana, quando nós lançamos essa ideia. Depois que eu deixei o Parlamento, ele se esvaziou um pouco, acho que fica até triste, porque uma instância que podia discutir políticas metropolitanas no âmbito do Legislativo. Mas eu sou muito do diálogo, Marco. Uhum. Eu acho que para discutir com uma Câmara mais representativa, mais diversificada, é com diálogo. Eu acredito que a Câmara terá uma postura diferente, pode ser, mas o diálogo vai preponderar.
João Carlos?
Em cima da política, Dário, a gente experimentou um fato que eu acho que é um protesto. Foram 30% de eleitores que anularam ou se recusaram. É um número muito grande, né? Além disso, Campinas também mostrou que os partidos progressistas tiveram aí um bom desempenho. Quer dizer, então, o cenário político que você vai enfrentar é de pessoas insatisfeitas, né? São 30% insatisfeitos de um jeito ou de outro, que não estão dentro daquilo que desejam. E você vai enfrentar também o lado, vamos dizer assim, um pouco mais da esquerda, que é muito socialista, que é muito, né, que é muito reivindicador das coisas sociais. Então, como é que você vai juntar, como é que você vai reconciliar tudo isso?
João, primeiro que esse alto grau de abstenção, pessoas que não foram votar, ele reflete dois fatores, na minha opinião. O primeiro, realmente, é um desencanto, é um desinteresse da população pela política. Isso cabe a nós, que representamos a população, que somos agentes públicos, a retomar a confiança dessa população, a trazer de novo esse pessoal para discutir política, trazer de novo esse pessoal para o interesse da política no bom sentido. E o segundo fator foi a pandemia, né? A pandemia também, eu tive muitas pessoas que entraram em contato comigo e disse: Dário, eu acho que eu não vou votar, eu estou com medo de ser contaminado pelo vírus. Então esses dois fatores foram os que aumentaram a taxa de abstenção nessa eleição. Em relação ao recado das urnas no Legislativo, a gente tem que entender. Houve, como você disse, um crescimento dos partidos mais à esquerda, que tem uma pauta social, e isso a gente vai ter que dialogar. Eu acredito que o parlamento, o parlamento é a casa do diálogo. Então nós vamos dialogar com todas as forças que foram eleitas no Legislativo Campineiro, fazendo um diálogo para o bem de Campinas. É isso que eu quero fazer.
Bom, vamos falar um pouquinho da população mais carente. A gente tem falado muito, até nas entrevistas, em todas as entrevistas que nós fizemos, se falou muito no transporte público. Daqui a pouco a gente vai falar do transporte público, mas da questão do BRT. Mas vamos falar daquele pessoal que mora nos bairros mais distantes, que há muito tempo eles estão reivindicando asfalto, uma melhoria na sua área de lazer, na sua área de convívio lá com as pessoas que moram ao seu lado. O que o senhor pretende fazer? O que o senhor espera? A cidade também é alvo de muitas reclamações por conta dos buracos nas ruas da cidade. Existe um plano, um projeto de recapeamento, levar asfalto aos bairros que não existem?
Massarelli, na questão do asfalto, nós tivemos nos últimos anos o programa Meu Bairro Bem Melhor 1. Meu Bairro Bem Melhor. Esse programa asfaltou bairros que contemplaram 250 mil pessoas. Nós temos para os próximos 4 anos a edição do programa Meu Bairro Bem Melhor 2, contemplando mais 200 mil pessoas. E digo mais, Marco, já tem os projetos prontos. Você sabe que projeto de pavimentação é complexo.
Sim.
O projeto é complexo. Esses projetos já estão prontos e foram... eles foram feitos porque a prefeitura tentou um empréstimo no começo desse ano, final do ano passado, para investir nessa pavimentação desses bairros. O que aconteceu? Foi lançado o edital de licitação, porque a prefeitura, para contrair empréstimo, ela tem que fazer uma licitação. E como a pandemia estava começando, os bancos não quiseram participar, preocupados com a arrecadação dos municípios, não de Campinas, a arrecadação dos municípios que iria cair muito e não teria, o banco avaliou que poderia ser um risco muito grande. Então, nós já temos os projetos para o programa Meu Bairro Bem Melhor 2, contemplando 200 mil pessoas com os projetos prontos, e vamos lançar de novo ou um edital para buscar esse empréstimo. A prefeitura tem capacidade de fazer esse empréstimo, de pagar esse empréstimo, ou vamos buscar investimentos no Ministério do Desenvolvimento do Governo Federal. Então nós já temos dois caminhos para cumprir esse compromisso que nós temos com a população.
João? Bom, então, na questão de buscar recursos, candidato, Campinas é uma cidade que tem muita gente aí com devendo imposto, né? E muita gente graúda, porque o cidadão, quando ele deve imposto, o cidadão comum, ele se vira e vai lá na prefeitura e negocia e paga. O pobrezinho, né? É obrigado. Mas tem muito, como a gente dizia antigamente, tubarão, né? Empresas, etc., que devem imposto. Você sabe, evidentemente, cada uma dessas. O que que você diria no momento desse que é preciso arrecadar, que é preciso estabelecer recursos?
Olha, João, eu conheço realmente muitas empresas grandes são devedoras do município, e nós já estamos estudando como agilizar essa cobrança e se é viável ou não fazer um novo plano de refinanciamento. Sabe que ano eleitoral não pode fazer isso, de refinanciamento, porque as empresas também, algumas empresas sofreram muito, principalmente em 2020, sofreram muito com a pandemia. Então nós estamos analisando muito essa questão tributária e o impacto da pandemia na vida das empresas. E o município tem que dar uma resposta. Se você perguntar o que você vai fazer, vai reduzir isso, reduzir aquilo, nós precisamos terminar o ano, ver essa pandemia até quando vai, porque nós, infelizmente, a pandemia não acabou. Então nós estamos acompanhando de perto todo o impacto da pandemia no setor produtivo de Campinas, tanto nas pequenas empresas, microempresas, como também nas grandes. E vamos ter alguma medida legal do ponto de vista de refinanciamento, analisando o impacto no setor mais atingido. Dário, qual será? Nesse momento nós estamos vivendo a pandemia. Queira Deus que estejamos vivendo o final dela. Quando nós temos que terminar, pelo menos ter um horizonte para o futuro, para poder colocar em pauta. Mas nós vamos adotar medidas fiscais e tributárias de ajuda a quem sofreu muito na pandemia.
Nesse momento, muitos comércios, muitas empresas fecharam suas portas por conta da pandemia. E tem muita gente que questiona que o valor do IPTU, do ISS é alto aqui em Campinas, e isso tem afugentado algumas empresas e até prestadores de serviços. O que o senhor pretende fazer para minimizar esses impactos para a área econômica do município e para melhorar, né, a geração de empregos na cidade?
ISS 5%, o Dário, é o mais caro da região. A gente conhece tanta empresa, né, Marco, que ela escolhe Valinhos, escolhe Paulínia, mas não se instala em Campinas pelo ISS, que é caro, gente. 5% do seu faturamento, olha, dói.
Ô João, nós tivemos reunião com o segmento produtivo de Campinas, várias reuniões, e foram colocados três setores que mais questionam o valor do ISS, que é a questão, vamos dizer, que é o setor da saúde, setor de logística e também o setor da educação. Eu até coloquei com muita clareza, nós podemos discutir sim, se você reduzir o ISS de todos esses, de uma vez só, de um impacto só, o impacto é tão grande no orçamento que a lei de responsabilidade fiscal não permite. Então nós temos que dialogar com o setor, individualmente com cada setor, e verificar quais foram, primeiro, os impactos que esses setores tiveram durante a pandemia, porque essa pandemia prejudicou muito. Segundo, nós vamos discutir qual aquele que tem mais fundamento de uma discussão de alíquotas, por exemplo. Porque a lei de responsabilidade fiscal, João, ela é muito clara. Toda vez que você propõe a redução, você tem que indicar substituição. Senão você não consegue a legalidade. Mas nós estamos discutindo, assumimos um compromisso de discutir item por item, setor por setor, a questão do ISS, a questão do IPTU, que o Marcos falou, uma questão mais urgente, colocada pelo setor, foi a questão dos galpões. Muita gente pergunta, Dário, mas é só galpão? Não, não estou dizendo que é só galpão. Quem colocou a questão dos galpões foi o setor. Nós fomos no grupo Avança Campinas, que é um grupo que ele uniu o segmento produtivo da cidade, e a questão mais urgente que ele colocou para a gente foi a questão dos galpões, e nós assumimos e assinei esse compromisso de redução de 2,8 para 1,2 ou 1, está tudo bem conversado, e no início do ano estaremos mandando essa lei de imediato. As demais questões nós vamos analisar junto com o impacto da pandemia. Porque uma coisa é a questão da alíquota que vem de alguns anos. Outra coisa é o impacto que setores sofreram na pandemia, que o poder público tem que olhar. Então, olhar as duas coisas e o equilíbrio das necessidades dos recursos. Então, é com muita responsabilidade, com muita questão técnica que nós vamos conduzir isso.
É, ao mesmo tempo que a gente fala do setor comercial, tem o setor residencial que tem reclamado bastante desse aumento, desses valores do IPTU. O que se pode fazer para também não impactar tanto essas pessoas que têm o seu imóvel, o seu terreno, apartamento?
Essa lei que foi aprovada, na minha opinião, faltou um pouco de discussão na época. Estou sendo sincero aqui. Foi votado em 3-4 dias, faltou muita discussão. Mas essa lei também, ela reduziu o IPTU de 200 mil famílias. Imóveis da Coab não pagam mais IPTU. Ela teve avanços sociais importantes e teve distorções, como o Marcos está colocando. Então é essas distorções que nós vamos trabalhar para reduzir.
Tá certo. O senhor pretende conversar com a Câmara, futuros reajustes do IPTU, uma discussão maior.
Olha, Marco, eu acredito que não tem possibilidade nenhuma de falar em futuro reajuste do IPTU em Campinas. Não tem. O que nós temos que falar é de corrigir distorções, de a questão dos galpões, das empresas e também dos residenciais que estão com distorções. É essa a questão. Não existe discussão de aumento de IPTU.
Tá certo, então. Estamos com 19h30. Quer deixar esses 30 segundos para 20 segundos da próxima?
Pode ser.
Então tá bom. Estou encerrando aqui esse primeiro bloco de entrevistas com o candidato Dário Saad. Fizemos com 19 minutos e 30 segundos. Depois você me cobra os outros 30 segundos aqui, viu, João Carlos? Não deixa eu esquecer,
não. Você é bom pagador.
Tá certo, então. Daqui a pouco, então, depois do Repórter CBN, tem mais 20 minutos e 30 segundos com o candidato Dário Saad, do Republicanos.